apresentação Denilson Chaves.
Manhã na Rio, entrevista.
A erisipela é uma infecção bacteriana que afeta a pele, causando vermelhidão, inchaço e dor. Ela pode surgir em qualquer parte do corpo, mas é mais comum nas pernas e no rosto. Para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é o Dr. Silvio Provezano, clínico geral. Ele é o nosso titularíssimo aqui de toda quinta-feira, cadeira cativa, nos ajuda, nos orienta, nos tira dúvidas. E claro, com essa simpatia, esse carinho de sempre, nosso querido Silvio Provezano, aqui nós damos o nosso bom dia, doutor, mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro. Bom dia!
Bom dia, Denilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Manhã na Rio. E falar de um assunto que é muito comum. Você sabe que erisipela, traduzindo do Medicase, é pele vermelha. Que você já definiu. Afinal de contas, o diagnóstico se faz quando detectamos uma determinada região do corpo avermelhada, com a temperatura local elevada, está quente, e com inchaço. Como você mesmo já colocou, o local mais comum são as pernas. Mas em outras partes do corpo, eu já vi erisipela de braço, já vi de face, como você disse, e já vi no tronco. E aí o médico tem a obrigação de fazer o diagnóstico para tratar, para evitar complicações.
Agora, doutor Silvio, quais são os fatores de risco que aumentam essa probabilidade de desenvolver a erisipela, doutor Silvio?
Vamos explicar primeiro o que causa a erisipela. A erisipela é uma infecção, é uma doença, portanto, infecciosa. E as pessoas, de modo geral, confundem doenças infecciosas com doenças contagiosas. As doenças contagiosas são doenças infecto-contagiosas. É um germe qualquer que de uma pessoa para outra pode passar e a pessoa que não estava doente adquirir a doença de uma pessoa adoentada. Foi assim na Covid. Um vírus que pelo próprio ar que a pessoa respira e exala, passa o vírus de uma pessoa para outra pela proximidade, de onde se recomendou na época o uso de máscaras como uma barreira de proteção. Nós temos no nosso corpo uma importante barreira de proteção, que é a pele. A pele é proteção, ela tem várias funções, é o órgão maior do corpo humano, reveste todo o corpo. Se eventualmente houver uma ruptura dessa pele, essa proteção é quebrada. Então, veja bem, um fator de risco são feridas no pé, chamadas frieiras. Isso é muito comum, especialmente em pessoas obesas, com problemas de circulação, varizes, e diabéticos. Então, eu já estou dando alguns fatores de risco para erisipela. Se você está acima do peso, se você for diabético, observe minuciosamente seus pés. Se você não conseguir olhar seus pés, nem conseguir de um espelho, peça alguém. Uma vez por semana olhar entre os dedos dos pés, porque às vezes uma frieira tratada localmente rapidamente resolve. E aquilo aberto permite que bactérias que normalmente habitam a nossa pele possam penetrar através dessa ferida. E o Streptococcus, que é a bactéria que causa erisipela, é uma bactéria que normalmente está presente na nossa pele, que não nos causa mal algum. Mas se ela penetrar no nosso corpo, ela começa ali a se multiplicar rapidamente, principalmente se houver alguma deficiência de circulação, houver um inchaço nas pernas. E à medida que ela vai se multiplicando, a bactéria Streptococcus, vai provocando uma vermelhidão, que é a reação inflamatória, e a inchação aumenta mais ainda. Isso permite ao médico, com relativa segurança, fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. O paciente chega para você, diz que está com muita dor, geralmente em uma das pernas. Você vai examinar a perna está inchada, vermelha, e é muito comum haver íngua, aquelas linfadenomegalias inguinais, que são dolorosas, tá?
Perfeito. Agora, no caso do tratamento, né, doutor, a gente falando sobre já, avançando para o tratamento, aliás, antes do tratamento, existe níveis de casos leves até casos graves? Como é que funciona essa distância entre o leve e o grave, doutor Silvio?
Denilson, erisipela é erisipela. Portanto, se você está diante de um quadro, mesmo que inicial, que é o ideal de você tratar, você deve começar a fazer o tratamento adequado, que é com antibiótico eficaz contra a erisipela. Se você não tratar o seu paciente e não procurar auxílio médico, você sabe o quanto que o ser humano é teimoso, está sentindo dor, a perna está vermelha, mas não vou perder tempo, não vou no médico. Isso evolutivamente, aquela pele vermelha pode formar bolhas. E eventualmente essas bolhas podem se tornar feridas, tornando a situação ainda pior.
Olha aí.
Tem tratamento? Tem, mas nesse caso, o chamado erisipela flictenular, olha que nome.
Olha aí.
Em grego, flictenol é bolha, erisipela bolhosa. Nesses casos, a recomendação é que o paciente seja internado e que o antibiótico seja feito por via venosa. É um quadro mais acentuado. Quando erisipelas ocorrem de forma recorrente, isso pode levar a uma situação extremamente desconfortável, que é o linfedema. É uma inchação dos linfáticos. Meu amigo, não há diurético que resolva isso.
Olha aí.
Aquela perna fica inchada, dura. O linfedema, caracteristicamente, não é mole, como, por exemplo, o edema que a gente observa em outras situações, inclusive nas varizes. A gente coloca o dedo, fica aquela manchinha para baixo, levanta a perna, já começa a melhorar. O linfedema, não. Você pode ficar com a perna apoiada para cima, que vai continuar inchado. É obstrução dos vasos linfáticos devido aos quadros de erisipela recidivantes. Então, se você tem uma lesão avermelhada, perna quente, doendo, procure o médico. Ele vai, obviamente, fazer o tratamento. Eu sempre recomendo fazer uma dosagem da glicose, até porque já falamos algumas vezes aqui no Manhã da Rio, a Rádio Rio de Janeiro me deu essa maravilhosa oportunidade, que o diabetes é um vilão dos piores, porque ele pode ficar escondido muito tempo, causando uma série de problemas para o ser humano. A erisipela é um deles. Eu me recordo, se você me permite, tergiversar um pouquinho, eu tinha os meus acadêmicos que me acompanhavam na minha época, que eu trabalhava na emergência do Hospital do Andaraí, e uma vez eu vi um rapaz com erisipela no tronco, acima do mamilo, aquela lesão. E eu virei para eles e falei assim: faz o teste da glicose que ele deve ser diabético. Estava com 500 e pouco de glicose.
Olha aí.
E era uma erisipela de tronco num paciente diabético que ignorava totalmente sua situação. Você vê que o médico não pode, sob hipótese alguma, numa situação dessas, perder a oportunidade de fazer um diagnóstico que é importante, tão ou mais do que a erisipela, para permitir a pessoa se tratar.
Meu Deus, hein? 500 e pouco de glicose, altíssimo. Agora, o senhor, o senhor falou agora sobre a perna avermelhada, né? Tem alguma relação, pode haver alguma confusão, como sintomas semelhantes, como, por exemplo, como a celulite ou então a tromboflebite? Pode acontecer isso?
Bom, a tromboflebite é uma inflamação de um vaso, geralmente uma veia. Então, ela é uma vermelhidão que ela segue o circuito da veia. Não é a pele toda que fica vermelha, como no caso da erisipela. A celulite é uma forma de erisipela, né? Porque é uma infecção não necessariamente causada pelo streptococcus, pode ser uma outra bactéria, e aí você tem acometimento da pele e do subcutâneo. E pode dar também em qualquer parte do corpo. Portanto, celulite é uma forma de erisipela, diferente da tromboflebite.
Estamos conversando com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, titularíssimo aqui da nossa programação, sempre nos tirando muitas dúvidas, e hoje falando sobre a erisipela. Agora, quais são as complicações, Dr. Silvio, que podem surgir se ela não for tratada adequadamente?
Então, veja bem, Denilson, a principal delas é exatamente aquela que há pouco eu falei, que é o linfedema. Você vai ter obstrução dos vasos linfáticos, que é por onde circula a linfa, que tem, obviamente, células de defesa. E a obstrução desses vasos leva ao impedimento da drenagem da linfa, que vai provocar uma inchação que não tem solução. Você pode procurar um cirurgião vascular com quadro de linfedema, ele vai mandar fazer drenagem linfática, medidas de suporte, para conferir um certo alívio, mas os quadros de linfedema normalmente não têm uma solução fácil. Essa é a principal complicação da erisipela de repetição. Mas eu repito, é uma doença fácil de ser diagnosticada e o tratamento é eficaz em 100% dos casos.
Perfeito. Gente, conversamos com ele, doutor Silvio Provenzano, mais uma vez aqui nos ajudando, nos ilustrando, trazendo para a gente luz alguns assuntos importantes, como sempre, com muita maestria, nos ajudou mais uma vez a falar sobre essa questão da erisipela, hoje falando sobre erisipela, e sempre, toda quinta-feira, é o nosso consultório no ar, doutor Silvio Provenzano, nos ajudando com toda a maestria. Eu queria que você deixasse seu recado final, doutor Silvio, para as pessoas que, de repente, não estão procurando médico nesse sentido, ou de maneira nenhuma, aquele seu recado que é importante para os nossos ouvintes, mais uma vez.
Se você tem inchaço nas pernas, principalmente ao final do dia, provavelmente você tem um problema de circulatório, varizes internas, às vezes não são nem visíveis. Procure um angiologista, um cirurgião vascular, para ter uma avaliação adequada. Se você já acorda com inchaço nas pernas, você pode ter um problema crônico no fígado, pode ter um problema cardíaco, uma insuficiência cardíaca. Procure, em primeiro lugar, puxando a sardinha para a minha brasa, uhum, clínico geral. Tem obrigação de te examinar e pedir os exames necessários e, se for o caso, fazer o encaminhamento adequado. Acima de tudo, não deixe de você fazer exames periodicamente, porque algumas doenças são importantes e não se manifestam com sintomas gritantes. Dentre elas, eu citei há pouco, eu repito, diabetes. Você pode ter um problema de triglicerídeos, de colesterol, que não dá sintoma. Ah, não vou ficar tonto, não vou perder a consciência. Exames feitos de forma sequencial, uma vez por ano, se você tiver menos de 50 anos, duas vezes por ano, se você já está com a carteira de identidade meio que amarelada. Basicamente, a orientação é: não deixe de consultar um médico e fazer os exames necessários, e agradecendo à Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez, essa oportunidade de ouro que todas as quintas-feiras, através do Denilson, eu tenho para poder falar com vocês.
Doutor Silvio, mais uma vez, muito obrigado, querido. Um grande abraço para ti. O canal do YouTube com muita informação, vai lá, tem vários vídeos, canal do YouTube, Instagram, aliás, canal do YouTube principalmente, muitas informações. Qual é mesmo, doutor Silvio? Doutor Silvio Provenzano, certo?
Exatamente.
Muito
todos
bem.
Todos estão bem-vindos. E a inscrição é gratuita, como no site.
E é o que a gente fala por aqui, né? Entra lá, curte, vê o vídeo por inteiro, todo o vídeo completo, curte, compartilha, que você ajuda o doutor Silvio e também a todo mundo que tem um canal do YouTube a ser alavancado e ser divulgado cada vez mais. Doutor Silvio, querido, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço na família, um grande abraço no seu coração. E fica aqui o nosso convite para quinta-feira que vem conversarmos um pouco mais sobre saúde com os nossos ouvintes. Um bom dia, doutor Silvio.
Bom dia, Denilson. Um fim de semana abençoado para os ouvintes de Manhã na Rede.
Muito obrigado. Conversamos com o doutor Silvio Provenzano, endocrinologista, clínico geral. Falamos hoje sobre erisipela.
A emissora da fraternidade.